The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Borras, Aguadilhas e Cafezadas, um podcast sobre o café. Hoje queria falar da mudança de hábitos de consumo de café e das desnecessárias importações culturais do estrangeiro. Porquê? Porque ontem estava a ver as celebrações do 13 de maio e pensei, Portugal importa-se café. Bom, e importa-se não só a matéria-prima em si, que é quase toda de fora, né? Como também as modas.
E, Miguel, sentes que é preciso refletir sobre estas modas do café?
Vasco, precisamos fazer uma reflexão quando percebemos que poucos são os cafés das cidades portuguesas, os que abriram há poucos anos, que resistiram a passar a chamar americano ao abatanado. Sobretudo, se considerarmos as recentes declarações de Brian Nickel, o CEO da Starbucks.
O que disse o CEO da Starbucks, Manuel?
O CEO da Starbucks afirmou que pagar 9 dólares, portanto, pouco menos de 8 euros, por um café, é acessível. E porquê explica Brian Nickel? Porque as pessoas pensam, epá, eu estou aqui a pagar menos de 10 dólares e estou a ter uma experiência de luxo.
Oi, luxo? Um café?
No século XVII, talvez, mas agora é café, não é um hotel de luxo. Não estás a pagar para acordar em Copacabana. Estás a pagar um copo que te acorda e deixa abanar. 9 dólares por um café, isto não é café de saco, é café de saco.
Agora imagina para quem bebe 3 ou 4 cafés por dia.
Sim, nós.
O Starbucks é uma cadeia de cafés e o cidadão comum, para poder beber lá café, tem de ir para a cadeia. A sério, que nome é que se dá a uma especialidade de café que custa 10 paus? Um afogato em dívidas?
Quer dizer, mas em princípio está-se a vender, vamos abrir aspas, uma experiência.
É uma experiência. Na verdade, é possível. O Starbucks, se quisermos ser honestos, não é bem um café, não é? Há pessoas que passam o dia inteiro lá enfiadas, horas e horas à frente de um MacBook cujo teclado está a rezar para não ser de repente inundado por meio litro de galão.
Mas é verdade, há pessoas que vivem lá dentro.
Não são clientes de um café, são hóspedes, não é? Se calhar o CEO tem razão. O Starbucks é de facto um hotel. Por isso é que quando escolhes o café, nos pedem um nome, porque não é um pedido, é um check-in.
E há quem ache que o preço compensa porque acabam depois por usar o espaço como o seu próprio escritório.
É pá, sim, há pessoas que racionalizam estar a pagar, sei lá, 10 euros por um café com a seguinte justificação. Ah, ok, o café é caro, mas eu levo o meu computador e se estiver lá 5 horas são só 2 euros por hora. Mas também, não podes, eu pergunto, não podemos levar o nosso computador para um snack bar onde o café é 90 cêntimos, fica a 18 cêntimos por hora.
Mas calhar o ambiente de um snack bar não é tão apropriado para trabalhar, não é?
Tem um ambiente melhor, se for preciso. Se quiseres pôr o computador a carregar, só tens que desligar a máquina de tabaco, não é? E se tiveres uma videochamada no Zoom, só tens de berrar mais alto do que as pivôs da CMTV, não é? Que está sintonizada sempre no volume máximo. Enfim, na verdade, consigo compreender porque é que o café nestes sítios tende a ser mais caro.
Tu explica-te, Manel.
Então, pessoalmente, o café que eu aprecio tomar, eu não sei se calhar vocês têm gostos diferentes, mas o café que eu aprecio tomar tem os seguintes ingredientes. Café, fim dos ingredientes. Agora, os americanos têm um paladar diferente.
Qual diferente?
Muito diferente. Os cafés que os americanos pedem neste tipo de cadeias têm leite, chantilly, açúcar, xarope de baunilha, xarope de caramelo, xarope de canela.
Ligeiramente enjoativo, não é?
Puré de morango, crumble de biscoff, matcha açucarado, oreos triturados, avelãs, amêndoas, pistachos, pepitas de chocolate, calda de frutos vermelhos, Nutella, marshmallows, gomas, algodão doce, granizado, torrão de alicante, brigadeiro, ovos moles, pudim de abado priscos, uma colmeia inteira e um torresmo.
Mas só um torresmo?
Só um torresmo, né? Tudo isto vertido para um copo comestível feito de chocolate do Dubai e finalizado com um topping de gasóleo agrícola.
Mas realmente leva tanta coisa. 9 ou 10 dólares não me parece caro, não é?
Não é caro na medida em que a família do indivíduo que beba uma coisa destas em princípio terá direito ao seguro de vida.
Mas calma, dentro desses ingredientes não incluíste o café.
Claro que não, o café é extra, é mais 2 euros, como é óbvio. No meio desta zurrapa em que parece que abriram todos os pacotes da despensa do reality show The Great British Bake Off, o café é opcional.
Mas o objetivo de beber um café não é beber café?
Sim, mas baristas deste tipo de cafés à americana perguntam sempre: quer café no seu açúcar? Não, não, então descafeinado, nada mesmo, só mesmo açúcar, ótimo. Eu também deixei de pôr café no meu açúcar, primeiro foi por uma questão de saúde, mas depois percebi que só deixando de pôr café é que se saboreia verdadeiramente toda a complexidade do açúcar, não é?
Sim, e seguem depois com o café na mão diretamente para a dentista.
Exato, o problema dos cafés do Starbucks não é serem demasiado caros, é serem demasiadas caries. É que ainda por cima, mesmo quando uma pessoa pede um café e não um bolo líquido como essas especialidades, o que estes sítios servem como café não é bem um café-café. Não é bem café-café.
Café não é bem um café-café?
No máximo é carioca de café. Por 9 dólares. Eu vou a estes sítios, quero beber um café e servem-me um carioca. E o engraçado é que o café é que é um habitante do Rio de Janeiro, mas eu é que fui assaltado em plena luz do dia.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio.